Sentido Saúde, com o Dr. Ricardo Guimarães.
Quarta-feira é dia da nossa série Sentido Saúde aqui na Band News FM, sempre com ele, o Dr. Ricardo Guimarães. E doutor Ricardo, no último programa a gente falou no poder e o fascínio que a luz, de uma forma geral, exerce sobre nós seres vivos. E o senhor comentou do lado bom da luz azul na nossa vida. Mas hoje eu queria inverter essa ótica aí, sem trocadilho. Vamos falar de como que a luz pode fazer mal e como pode ser sinônimo, por exemplo, de dor e desconforto para muitas pessoas que sofrem da fotofobia. E aí, doutor?
Oi, Lucas. Muito boa essa sua ideia da gente falar também do outro lado da luz, porque a luz, em sua essência, tem esse caráter dual. Um lado bom, que é indispensável à saúde e à visão, e outro que é prejudicial. E até hoje, realmente, nós só destacamos os aspectos positivos da luz, principalmente para a visão e para a nossa saúde. A luz natural, ela é indispensável para o bem-estar físico e psicológico de todos nós. Mas a luz artificial, que parece ser igual quando ilumina, mas é diferente da luz natural em suas propriedades, ela tem seus pontos negativos, mesmo em quantidades normais. Ela pode ser potencialmente prejudicial. Mas em excesso, ou quando ela é concentrada na faixa do azul, principalmente emitida por dispositivos eletrônicos, onde você fica durante muito tempo exposto, prestando muita atenção, ela pode levar a uma série de problemas de saúde, desde distúrbio de sono e fadiga visual até riscos mais graves, como é o caso, e todos são sensíveis a isso, caso de envelhecimento da pele, precoce, e até mesmo desenvolvimento de câncer. E nós já falamos dos distúrbios de sono, nós já falamos de desregulação hormonal, fadiga, doenças cardiovasculares, até mesmo cataratas. E você chama a atenção para que a gente possa falar também no caso mais comum de desconforto com a luz, que é o da fotofobia. Em pessoas que são aparentemente normais, não têm nenhuma outra alteração orgânica e que sofrem um tremendo desconforto com a luz. Mas nós temos também aqueles indivíduos que são portadores de distúrbios mentais ou distúrbios neurológicos, onde a fotofobia é uma comorbidade muito frequente. Temos também que lembrar casos de pessoas que são resistentes ao tratamento farmacológico e apresentam um quadro recorrente de epilepsia fotossensível, aquela que se manifesta quando o indivíduo é submetido a um estímulo de luz ou muito forte, ou então dessas luzes piscantes, que nós chamamos de flicker, e que podem funcionar como um gatilho para a produção da epilepsia. E a diferença disso, Lucas, é que nós temos que compreender a diferença entre a luz natural e a luz de LED. A luz natural é incoerente. Quando ela bate em algum lugar, ela se espalha em todas as direções. E ela vem com todas as frequências de onda que nós identificamos como cores, mas que produzem reações no nosso organismo as mais diversas, porque a luz não é só visão, ela ativa algumas partes do nosso cérebro. Essa luz natural, se você passá-la por um prisma, você vai ver que ela se divide em várias cores. Já a luz do LED, ela é coerente. Você consegue fazer um canhão de luz, um apontador de laser, usando uma pequena bateria. Nós já temos esses lasers funcionando na medicina, usando essa luz coerente, que nos permite reuni-los em um feixe pequeno, de um tamanho pequeno, e aplicar num determinado ponto do organismo para tratar hemorragias ou para tratar alguma lesão. Até na guerra nós usamos esses lasers, porque eles fazem concentrações muito grandes de uma determinada frequência e conseguem, com isso, destruir um objeto voador ou atingir uma pessoa à distância. Mas, levando para a discussão aí que você está propondo, discutir fotofobias, são pessoas que têm uma tremenda intolerância à luz. Muitas vezes eles permanecem fechados em um quarto escuro durante dias, ou alguns que têm uma intolerância maior durante quase toda a vida, passaram a vida correndo da luz. São casos mais raros. A grande maioria sente apenas um grande desconforto, mas eles conseguem, mesmo que com dificuldade, levar uma vida próxima do normal. E a fotofobia pode acontecer com um nível de iluminação que todos consideram normal. Não é que a luz seja aumentada. A intolerância é parte da pessoa, porque ela apresenta uma hipersensibilidade a determinadas frequências de luz. Vamos lembrar também da enxaqueca visual, provocada ou mantida pela luz, e a razão é a mesma, é uma intolerância pessoal. Nos dois casos, felizmente hoje a gente tem tratamento. O tratamento é feito com um filtro no óculos da pessoa para bloquear aqueles comprimentos de onda que produzem os sintomas. É uma abordagem barata, não invasiva e funciona muito bem. Eu tenho muito interesse em biografias onde as pessoas relatam terem sofrido dessas condições. Um exemplo muito interessante é do Lewis Carroll, do autor do livro Alice no País das Maravilhas, que deixou todos os tipos de sintomas que ele tinha descritos como vividos pela Alice, quando ela entra no buraco do coelho. Ele até fez os desenhos que sugeriam que, às vezes, ele só via metade das coisas, ou via umas coisas muito pequenas ou muito grandes. Quem tem enxaqueca visual vai adorar ler esse livro, porque é fácil reconhecê-la nos sintomas transformados em uma espécie de mundo incrível e simbólico. Tem também o caso do Cervantes, né, autor do Don Quixote, que além da enxaqueca, que ele confessa nos textos, ele mostra o personagem sofrendo com alucinações que transformam os moinhos de vento em inimigos.
Maravilha, e na próxima semana tem mais aqui Sentido Saúde na Band News FM.
Muito bom, Lucas. Até a próxima. Obrigado.